Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Construção de creches, escolas, postos de saúde.
Prorrogado até domingo o prazo para que prefeitos e governadores enviem projetos para o novo PAC Seleções. Luciana Colares de Holanda.
Novo PAC Seleções vai destinar ao todo 136 bilhões de reais em novas obras para a população.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Operação Voltando em Paz.
Brasileiros que permanecem na faixa de Gaza estão em lista oficial para atravessarem a fronteira com o Egito.
E o governo já tem operação de acolhimento pronta para o grupo quando chegar ao Brasil.
Cuidados de pessoas e trabalhos domésticos recaem mais sobre mulheres que em homens.
E o que vem sendo feito para diminuir essa desigualdade de gênero quando se fala em trabalho não remunerado?
É o que vamos saber na entrevista ao vivo de hoje com Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
As mulheres dedicam em média mais de 21 horas por semana aos trabalhos domésticos e cuidados de pessoas, sejam idosos, crianças, doentes, pessoas com deficiência.
Os homens gastam em média quase metade desse tempo, menos de 12 horas por semana.
Os números foram apontados por uma pesquisa do IBGE, divulgada em agosto.
A mesma pesquisa também mostrou que mais de 91% das mulheres realiza trabalhos domésticos, enquanto entre os homens o índice é de 79%.
Hoje nós conversamos com a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Rosane Silva, para saber mais sobre essa realidade e o que vem sendo feito para diminuir a desigualdade de gênero quando se fala de trabalho não remunerado. Boa noite, secretária.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana.
Secretária, vamos começar então explicando para os nossos ouvintes o que é esse trabalho de cuidado não remunerado. A senhora pode dar exemplos?
Olha, a gente pode dar vários exemplos. Por exemplo, lavar a roupa de toda a família, isso é um trabalho de cuidado. Lavar a louça, isso é um trabalho de cuidado. Fazer a comida da família, este é um trabalho de cuidado. Limpar a casa, esse é um trabalho de cuidado. Uhum. E que muitas vezes a própria mulher não valoriza esse trabalho, né? Porque ela está cuidando da boa qualidade de vida da sua família. Então, esses são alguns exemplos de cuidado no cotidiano das casas. Cuidar da criança, cuidar do idoso, que significa o pai, a mãe, o sogro, a avó, cuidar dos doentes, cuidar das pessoas com deficiência, isso é trabalho de cuidado.
Secretária, vamos falar um pouquinho mais desses dados que a gente trouxe aqui na abertura, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022, realizada pelo IBGE, apontou que as mulheres dedicam quase o dobro de horas semanais ao trabalho não remunerado de cuidado em comparação com os homens. O fato de a sua secretaria estar abrigada justamente no Ministério das Mulheres ajuda a enfrentar essa assimetria? E o que tem sido feito, então, para deixar essa tarefa mais equilibrada?
Com certeza ajuda muito esse debate e a gente pensa que esse é um tema que tem que ser debatido pelo conjunto do Estado brasileiro, pelo conjunto do governo, tanto que o Ministério das Mulheres e o Ministério do Desenvolvimento Social coordenam um grupo que a gente chama de grupo interministerial, que envolve 17 ministérios aqui da Esplanada, onde a gente está construindo o que a gente está chamando de uma política nacional de cuidados, que a gente possa ter, a partir no ano que vem, a gente quer entregar para o presidente Lula em maio do ano que vem, o que a gente está chamando do que seria essa política nacional de cuidado, onde a gente vai olhar para essas questões sobre a sobrecarga de trabalho das mulheres e como que a gente vai distribuir isso de forma mais equilibrada. Nesse sentido, nós, o Ministério das Mulheres, temos construído várias políticas que vão desde a gente garantir mais autonomia econômica para as mulheres. A gente sabe que hoje nós somos mais de 40% das chefias de família são feitas por mulheres, então é fundamental a gente ter mais direitos, mais geração de emprego e renda para as mulheres e mais autonomia econômica para as mulheres. Além disso, a gente tem construído, e depois eu vou falar um pouquinho mais disso, sobre algumas políticas, ainda pilotos, como as lavanderias coletivas, e também um edital para a sociedade civil organizada, que tem como princípio a gente trabalhar exatamente a formação sobre o que é essa divisão sexual trabalho e como a gente pode agir para diminuir essa ou equilibrar essa divisão sexual trabalho entre o Estado, a sociedade, as famílias e dentro da família uma participação maior dos homens e a própria, as empresas também, então envolvendo toda a sociedade brasileira no que seria essa política nacional de cuidado.
Secretária, com relação a essa questão de rendimentos, o equilíbrio na execução das tarefas domésticas e de cuidados com a família está relacionado ao equilíbrio salarial entre homens e mulheres? Mulheres que precisam se dedicar mais à casa ganham menos no trabalho?
Sim, com certeza, porque muitas vezes as mulheres, para elas poder se dedicar ao tempo de cuidado, ela abre mão de ascensão profissional. Ela abre mão, muitas vezes, de cargos internos, seja nas empresas, seja no próprio poder público. A gente tem vários relatos de mulheres que abriram mão de seus cargos porque, na hora que foi oferecido o cargo, ela colocou o que seria a responsabilidade do cargo e a responsabilidade doméstica. E aí ela acaba, muitas vezes, abrindo mão desse cargo. Isso também justifica, hoje, o que a gente tem no país, que as mulheres recebe, em média, 22% a menos do que os homens. Porque as mulheres, elas têm menos tempo para ficar à disposição das empresas, e isso na hora de a empresa dizer se uma mulher tem mais condições de ganhar uma promoção, um homem, ela sempre vai fazer opção pelo homem, porque o homem está sempre à disposição da empresa. O homem nunca coloca a família em primeiro lugar, ele coloca o trabalho em primeiro lugar. E as mulheres, quando colocam, e as mulheres, inclusive, para poder ascender profissionalmente, várias mulheres abriram mão de ter uma família para poder ascender profissionalmente. Então, sim, tem esse, é um dos temas que nós temos enfrentado, inclusive, quando o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional, no dia 8 de março, a proposta do projeto de lei de igualdade salarial, aonde a gente deixa claro que a gente não pode ser discriminada no nosso espaço de trabalho por causa do nosso gênero. Então, a igualdade salarial, ela tem que ser respeitada como hoje existe na CLT. Então, essa é a proposta da Lei de Igualdade Salarial. Mais do que punir as empresas, a Lei de Igualdade Salarial, ela quer tratar exatamente disso. Por que que nós, mulheres, recebemos menos que os homens?
Eu queria voltar um pouquinho naquelas duas políticas públicas que a senhora mencionou, os editais que estão abertos, então, né, para as lavanderias públicas e os relacionados à autonomia e cuidados com mulheres. Quem é que pode apresentar projetos para esses dois editais e que tipos de projetos podem ser apresentados e até quando?
O edital das lavanderias coletivas, ele é feito para estados e municípios. O prazo para apresentar esses editais é até a próxima quarta-feira, 14 de novembro. E estados e a ideia das lavanderias é exatamente o Estado, né, o governo federal, financiar a construção e o equipamento dessas lavanderias e depois os estados e municípios assumir, então, a gestão dessas lavanderias. Aonde o nosso objetivo central com esse edital é, de fato, a gente reduzir o tempo de trabalho das mulheres, liberar o tempo de trabalho das mulheres, porque a gente sabe, como eu disse no início, que as mulheres são as responsáveis pelo cuidado do cotidiano da casa. Então, as lavanderias coletivas, elas vão exatamente nessa perspectiva de liberar o tempo dessas mulheres. E qualquer estado e qualquer município pode apresentar propostas, né, projetos, até o dia 14 de novembro, agora, na próxima quarta-feira, e depois a gente terá a nossa comissão interna que vai olhar e definir quais projetos vão ser apoiados aqui pelo orçamento do governo federal.
Nós conversamos com a Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada. Boa noite.
Foi prorrogado até domingo o prazo para estados e municípios inscreverem propostas no novo PAC Seleções.
Vão ser investidos 136 bilhões de reais em obras, como a construção de creches, escolas e unidades básicas de saúde.
O anúncio foi feito após a reunião do presidente Lula com ministros da área social.
Estados e municípios ganharam mais 2 dias para inscreverem propostas no novo PAC Seleções, que vai destinar ao todo 136 bilhões de reais em novas obras para a população. O prazo original, que acabaria nesta sexta-feira, foi prorrogado até domingo, para que os gestores consigam finalizar o envio dos documentos necessários, como anunciou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Para que os municípios, prefeitos e prefeitas, que ainda faltam algum documento, alguma informação, possam enviar seus documentos. Se faltar alguma informação no cadastro, ele não consegue enviar a proposta. E na segunda, a gente começa a colocar a mão na massa, tratar essas informações, para que a gente possa iniciar os convênios, contratos e iniciar posteriormente as obras.
Das cerca de 25 mil propostas que foram cadastradas no sistema até este momento, quase 9 mil têm pendências de documentação. Os editais referentes à primeira etapa de seleção disponibilizaram 65 bilhões de reais para empreendimentos em todo o Brasil, nas áreas de saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos. O ministro Rui Costa chamou a atenção para a alta adesão dos gestores municipais e estaduais ao programa.
Estamos caminhando para chegar a 100% dos municípios brasileiros apresentando alguma proposta para o PAC Seleções. Já alcançamos o dado de 100% dos governadores apresentaram propostas do PAC Seleções.
Os projetos mais solicitados são para a construção de creches, seguido por construção de escolas em tempo integral, unidades básicas de saúde, equipamentos esportivos, transporte escolar e unidades móveis de odontologia. Durante a reunião, os ministros apresentaram ao presidente Lula um balanço do que está sendo feito, previsões de execução até dezembro e projeções para o primeiro semestre de 2024. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Lula informou que pretende realizar outra reunião com a área social do governo ainda este ano.
Pelas redes sociais, o presidente afirmou que a equipe está trabalhando pela reconstrução das políticas públicas, defesa do meio ambiente e recuperação dos direitos dos trabalhadores.
Brasil contra fake.
Você recebeu nesta semana imagens de trechos secos do chamado Cinturão das Águas no Ceará, que comprovariam que as obras de transposição do Rio São Francisco teriam sido abandonadas pelo governo federal?
Pois saiba que esta é mais uma notícia falsa que está circulando por aí. Tema do Brasil contra a Fake dessa semana.
Mais uma vez, a transposição do Rio São Francisco é alvo de notícias falsas.
Desta vez, informações mentirosas espalhadas na internet usam imagens de trechos secos do chamado Cinturão das Águas, no Ceará, para dizer que as obras de transposição foram abandonadas.
O secretário de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira, informa que o cinturão tem trechos secos, pois a obra ainda não está totalmente concluída, mas que a estrutura já está em funcionamento.
Ela é uma obra que já tem utilidade para a população cearense. Ela já está funcional, é uma obra com mais de 145 quilômetros de canal e é uma obra que o governo federal tem dado total prioridade.
A transposição do Rio São Francisco ajuda a levar água para regiões secas do Nordeste brasileiro. Giuseppe Vieira destaca o investimento do governo para o Cinturão das Águas.
Foi colocado no orçamento desse ano 115 milhões para ser investido no Cinturão das Águas. Ele foi inserido no novo PAC para garantir que não haja descontinuidade na execução dessa obra.
Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques e Camila Furtado.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Os brasileiros que ainda permanecem na faixa de Gaza estão mais perto de conseguirem deixar a região de conflito com Israel.
Os nomes do grupo de 34 pessoas que estão nas mãos das autoridades responsáveis pela autorização para que eles atravessem a fronteira com o Egito.
Quem traz mais detalhes sobre isso ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite a todos que nos ouvem na Voz do Brasil. Olha, na última quinta-feira, os brasileiros foram incluídos pela primeira vez na lista de pessoas autorizadas a deixar a faixa de Gaza. Lembrando que o grupo de 34 pessoas, sendo 24 brasileiros e 10 familiares próximos de origem palestina, aguardam há um mês a autorização para deixar a região que vem sendo bombardeada por Israel no conflito com o Hamas. Hoje, o grupo chegou a ser levado em um ônibus para o posto da fronteira egípcia de Rafah, mas a fronteira foi fechada temporariamente após um incidente na linha que separa o norte e o sul de Israel. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que as autoridades de Israel garantiram a ele que o grupo vai sair da faixa de Gaza, mas explica que algumas situações dificultam a saída. Vamos ouvir.
A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando. É uma região conflagrada e são inúmeras as questões que dificultam a abertura. Mas o governo brasileiro tem mantido, eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas, países envolvidos, contatos de mais alto nível, com sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista. A passagem é complexa, porque a passagem de Rafah fica aberta durante algumas horas por dia e há um entendimento entre as partes que, em primeiro lugar, passam ambulâncias com feridos.
Os brasileiros e seus parentes palestinos não estiveram nos seis primeiros grupos que foram autorizados a sair de Gaza, apesar das autoridades brasileiras estarem em negociação com Israel e Egito desde o começo da crise e terem passado o nome dos interessados há mais de 3 semanas. O Egito controla a única fronteira de Gaza que não tem limite com Israel e o posto de Rafah é submetido a rigorosos controles alfandegários e de pessoas. Após a liberação da passagem na fronteira egípcia, os brasileiros que serão repatriados terão um longo caminho por terra e também pelo ar até chegarem ao Brasil. O avião presidencial brasileiro está no Egito à espera do grupo. De lá, eles seguirão para Brasília. E a médica oficial da aeronáutica também irá acompanhar as famílias no voo com destino ao Brasil. E ao chegar ao país, os repatriados vão receber alimentação, atendimento médico e passar 2 noites em alojamentos da Força Aérea Brasileira antes de seguir para outras cidades. As ações vão fazer parte da operação de acolhimento organizada pelo governo federal com a participação de diversos ministérios. A operação Voltando em Paz já transportou 1.464 brasileiros, 11 palestinos, 3 bolivianas e 1 jordaniana, além de 53 animais domésticos. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
O governo federal vai liberar 318 milhões de reais para fortalecer a presença das forças de segurança na região amazônica e combater crimes como tráfico de pessoas e drogas, garimpo ilegal, extração de madeira e caça ilegal.
Os recursos anunciados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, são para o plano AMAS, Amazônia, Segurança e Soberania.
O total previsto de investimentos para o AMAS é de 2 bilhões de reais. E segundo o ministro, com a liberação dessa primeira parte dos recursos, as ações previstas no programa já começam a ser implantadas.
ampliar a presença com bases fixas, bases móveis, bases fluviais, que vão auxiliar no incremento da presença das forças de segurança nos 9 estados da Amazônia. Teremos a destinação de viaturas, armamentos, helicópteros, a instalação de 2 centros de comando aqui em Manaus, para toda a região, e, portanto, nós acreditamos que é um passo decisivo para a redução dos indicadores de crimes ambientais e conexos.
O ministro Flávio Dino também anunciou a liberação de recursos para os estados do Amazonas e Roraima dentro do PRONACE 2, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
Para o Amazonas, estão sendo destinados mais de R$85 milhões para a compra de equipamentos, veículos e segurança nas escolas.
Para Roraima, foram liberados R$51 milhões para investimentos no setor, entre eles no programa Escola Segura.
No domingo, candidatos voltam aos locais de prova para realizar a segunda etapa do Enem.
Desta vez, para responder em questões de ciências da natureza e matemática.
O local da prova vai ser o mesmo do primeiro dia.
Lembrando que os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde no horário de Brasília.
A repórter Luana Karen traz outras informações necessárias para quem for encarar o segundo dia de provas.
É a terceira vez que a estudante Rebeca de Medeiros Gaviria, de 21 anos, encara o Enem. Ela quer fazer medicina e conta com a experiência das edições anteriores para ter um bom desempenho.
Eu tenho tentado dormir mais, né, descansar, voltei a fazer exercício e eu tô num processo mais de revisão essa última semana.
O segundo dia de provas do Enem acontece neste domingo, dia 12. Os participantes terão 5 horas para resolver questões de ciências da natureza e suas tecnologias, o que engloba química, física e biologia, e matemática e suas tecnologias. Quando os portões se fecharem e o aluno estiver de frente à prova, uma das dicas do professor de matemática Diogo Gomes Miranda é não ficar muito tempo preso em uma questão.
São 45 questões. Aquela prova tem uma história sendo contada ali. Em cada questão tem uma pessoa por trás. Começar a ler para decidir se vai ficar na questão ou não tem a ver com conversar com aquela pessoa que fez a questão. Se não estiver fluindo muito bem, eles têm que seguir em frente, porque a questão pode ser um pouco mais difícil e não vale a pena.
O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e abre portas para universidades no Brasil e em Portugal. No domingo, os portões vão abrir ao meio-dia e fechar às 13 em ponto. Para não virar meme, é melhor não se atrasar. Além das tradicionais carteiras de identidade de motorista, o estudante pode usar documentos digitais para se identificar, como o e-título e a CNH digital. Mas atenção, a comprovação da identidade tem de ser feita nos aplicativos oficiais. Não vão ser aceitas capturas de tela. O encerramento será às 18h30 para os participantes regulares. Aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram os pedidos aprovados terão 1 hora a mais para concluir o exame. Reportagem Luana Cara.
Em 4 meses, o Plano Safra já liberou 186 bilhões para os agricultores.
O valor é 14% maior que o mesmo período da safra passada.
A maior parte dos recursos foi para custeio, 110 bilhões de reais.
O secretário substituto de Política Agrícola, Wilson Vaz de Araújo, disse que o valor responde a 43% do montante que foi programado para todos os produtores.
É um sinal de que a agricultura, ela é brasileira, ela é realmente, a cada ano ela cresce bastante, ou tem crescimento robusto, e num ano, inclusive, que tem algumas expectativas em relação ao clima. El Niño tem uma interferência na produção, né? Ele provoca efeitos diferentes dependendo da região, e tem trazido algumas dificuldades, tá? Que a gente espera que no período todo isso vai sendo superado.
O Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, agora tem uma página oficial na internet.
O espaço reúne todas as informações oficiais sobre o novo modelo de seleção de servidores públicos do governo federal, como notícias, materiais de apoio e documentos.
Criada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a página vai dar transparência às fases do concurso e auxiliar para que a sociedade não caia em eventuais tentativas de golpe.
Anote aí o endereço da página oficial. gov.br/gestão/concurso-nacional.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF determina que a União elabore em 60 dias novo plano contra a invasão de terras indígenas.
Siderúrgica é condenada por não conceder licença à trabalhadora que sofreu aborto espontâneo.
Eleitores de duas cidades da Paraíba vão eleger novos vereadores neste domingo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF determina que a União apresente novo plano para a retirada de invasores de 7 terras indígenas em situação mais crítica no país.
O prazo para a elaboração do plano é de 60 dias. A execução deverá ser feita em 12 meses. Marcelo Della Libera.
O entendimento do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, foi fixado em ação que se discute as atividades e omissões por parte do poder público que colocam em risco a população indígena no país. Na decisão, o ministro afirma que, como consequência da não efetivação do plano originalmente apresentado, a situação do povo indígena Yanomami segue em estado grave, com atividade garimpeira no local em que vivem e relatos de assassinatos. O novo plano deve contemplar uma intervenção governamental que foque em ações de retirada de invasores em médio e longo prazo. Barroso fixou ainda o prazo de 90 dias para que seja apresentado um plano de ação para aperfeiçoar o subsistema de atenção à saúde indígena, a ser executado em até 3 anos.
Decretação de partilha de bens descobertos durante ação de dissolução de união estável não significa que juiz concedeu mais que o pedido pelo autor.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A quarta turma do STJ reformou acórdão que considerou ultra petita a decisão que determinou a partilha não só dos bens indicados pela ex-companheira na petição inicial, mas também do patrimônio identificado por informações sobre o ex-companheiro obtidas na Receita Federal. Para a ministra relatora Isabel Galotti, embora a autora tenha relacionado os bens que conhecia do patrimônio comum, essa relação não foi formulada com intuito restritivo, tanto que houve clara referência na petição à partilha do patrimônio adquirido durante a união estável, o que abrange bens cuja existência era até então desconhecida.
Siderúrgica é condenada por não conceder licença à empregada que sofreu aborto espontâneo.
A decisão é da 8ª turma do TST. Marla Lacerda.
A empregada trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional no Paraná. Após sofrer o aborto, mesmo apresentando atestado médico, não teve direito às 2 semanas de repouso, previstas no artigo 395 da CLT. A relatora do caso, ministra Delaide Miranda Arantes, ressaltou que é da empresa o dever de documentar a relação de trabalho e o ônus de comprovar a concessão da licença. Sem a comprovação, fica configurado o dano moral. Com isso, a companhia foi condenada a pagar indenização de R$5.000 à empregada. Ainda cabe recurso da decisão.
Este domingo é dia de votação para eleitores de 2 municípios da Paraíba.
Na cidade de Boqueirão, 11 vereadores serão eleitos. Já no município de Mãe d'Água, são 9 vagas em disputa. Daniela Ramalho.
As eleições nas 2 localidades foram convocadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba como resultado da cassação de vereadores devido a fraudes à cota de gênero cometidas por partidos que lançaram candidatas fictícias para o cargo nas eleições 2020. As novas eleições devem ocorrer nesses 2 municípios porque, segundo o Código Eleitoral, se a nulidade de votos atingir mais da metade dos votos do município nas eleições municipais, todas as demais votações serão julgadas prejudicadas. Foi justamente isso que ocorreu nos 2 municípios.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve decisão que condenou o INSS a pagar auxílio-doença a um agricultor com visão monocular.
Para o INSS, a deficiência não impede que o trabalhador exerça a atividade de agricultor.
O relator do recurso explicou que o entendimento do TRF1 é de que a visão monocular, por si só, não é incapacitante, tendo que ser analisada a atividade habitual da parte.
No caso em questão, o entendimento foi de que o agricultor tem direito ao benefício por incapacidade diante da natureza do trabalho e os riscos que ele implica.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes do governo negociam a aprovação da reforma tributária sem mudanças na Câmara.
Comissão aprova folga ao trabalhador em dia de vacinação.
Prorrogação da Lei Paulo Gustavo deve ser votada em plenário na terça.
Boa noite.
Boa noite.
A reforma tributária seguiu para a Câmara e líderes do governo defendem que a proposta seja aprovada sem mudanças pelos deputados.
E a oposição alerta que a promulgação apenas dos pontos consensuais entre as duas casas do Congresso compromete a proposta. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, antecipou que o relator da reforma tributária na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, vai analisar as mudanças feitas pelo Senado para decidir se vai mantê-las. Randolph defendeu a aprovação do texto dos senadores para garantir a promulgação da reforma tributária neste ano.
O deputado Agnaldo está recebendo o texto da reforma, garantiu para nós se dedicar no final de semana e fazer uma análise pormenorizada para tentar alterar o mínimo que seja possível para que nós possamos caminhar ainda em dezembro com o horizonte de promulgação do texto da reforma tributária.
Ao defender mudanças na proposta do Senado, como um teto de 20% para o imposto sobre valor agregado, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, descartou a promulgação apenas dos pontos consensuais entre Câmara e Senado.
Tem que avaliar lá essa questão da trava, do limite, porque estão ficando abertos. Eu acho difícil promulgar apenas pedaços, não tem como, é todo, é um corpo ali, né? Que se você realmente fatia, fica todo um monstrengo, né? Apesar de ser péssimo, mas para dividir fica pior ainda, aí que não funciona.
Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, deputados e senadores precisam concordar integralmente com todos os pontos para a promulgação de um texto final. A equipe econômica espera que a reforma tributária tenha sua votação concluída ainda neste ano.
Entre as mudanças no sistema tributário, a reforma aprovada pelo Senado estabelece o aumento da tributação a produtos nocivos à saúde.
Por outro lado, a proposta reduz a alíquota de medicamentos e produtos de saúde menstrual. O repórter Luiz Felipe Liázebra traz os detalhes.
Aprovada pelo Senado, a reforma tributária vai deixar o sistema mais simples e transparente, por meio da unificação de impostos, em consonância com a legislação existente em outros países, como Canadá e Austrália. A proposta vai aumentar a taxação de produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e atividades poluentes. O objetivo é desestimular o consumo. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que a incidência de um imposto seletivo para esses itens promove justiça tributária.
Entendemos que a própria proposta de reforma tributária, quando consagrou a existência de um imposto seletivo para aqueles bens e produtos que possam ser prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, com certeza também vai no caminho de promover mais justiça tributária.
Por outro lado, está prevista a redução da carga tributária de medicamentos e produtos de saúde menstrual, Para a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, a inclusão desse regime diferenciado vai trazer dignidade para as mulheres de baixa renda.
Nós temos dados também de que cada 4 adolescentes que deixam de ir à escola é por um período exatamente pela pobreza menstrual, por simplesmente não poder comprar os itens básicos ali para a sua higiene menstrual. Então é muito importante realmente estar aqui, porque eu acredito que para além da reforma, ela vem com uma questão social e de fazer justiça realmente às pessoas que mais precisam.
Aprovada com mudanças pelos senadores, a reforma tributária volta à Câmara dos Deputados.
O trabalhador poderá ter uma folga por ano para a vacinação. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.
O projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Jacques Wagner, do PT baiano, o projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais concede ao trabalhador uma folga por ano para se vacinar ou imunizar dependentes menores de 18 anos ou com deficiência. A relatora, a senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, ressaltou a importância da imunização para erradicar doenças.
A vacinação é uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de saúde, já desenvolvidas em todos os tempos. Talvez o maior exemplo disso seja o caso da varíola. Em 1980, a varíola foi considerada erradicada. O sucesso da vacinação é evidente em relação a outras doenças, como a poliomielite, a difteria, a febre amarela, o sarampo e o tétano.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
34 brasileiros conseguiram autorização para sair de Gaza, mas a repatriação, que aconteceria nesta sexta-feira, foi adiada.
A presidente da comissão do Congresso, que trata da questão dos refugiados, diz estar confiante na atuação da diplomacia para que o grupo volte com segurança ao país. Repórter Marcela Diniz.
Um grupo de 34 brasileiros em Gaza já tem autorização para deixar a zona de guerra e havia expectativa de que a saída aconteceria nesta sexta, 10 de novembro, mas isso não se confirmou. O grupo é formado por 24 brasileiros e 10 palestinos familiares de brasileiros ou em processo de naturalização. São 18 crianças, 10 mulheres e 6 homens. A presidente da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, acompanha a situação com preocupação, mas diz estar confiante na atuação da diplomacia brasileira para que o grupo volte em segurança.
Primeiro, eu gostaria muito de me solidarizar com os brasileiros que estão em Gaza. E tenho acompanhado de perto os esforços do Itamaraty para que os brasileiros tenham livre passagem para o Egito. Cada dia que eles permanecem lá aumenta a minha preocupação. Tenho confiança que a situação se resolva rapidamente e os brasileiros possam ser repatriados. Reforço minha fé na boa diplomacia brasileira.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em coletiva à imprensa nesta sexta, disse que não é possível afirmar uma data para a liberação do grupo por se tratar de região conflagrada. O Itamaraty reúne outras 50 pessoas, incluindo um bebê, para a retirada do território palestino, mas ainda não há autorização para a saída deste segundo grupo.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a prorrogação da Lei Paulo Gustavo, que trouxe recursos emergenciais para a cultura na época da pandemia.
A proposta deve ser votada em plenário na próxima terça-feira. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
A Lei Paulo Gustavo garantia até o final deste ano quase 4 bilhões de reais para projetos na área de cultura. O socorro seria para aliviar o setor fortemente prejudicado pela pandemia. Mas a aplicação efetiva dos recursos foi atrapalhada por uma medida provisória, que foi suspensa depois pela Justiça, e um veto presidencial. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que é preciso estender o prazo de execução da lei para até o final de 2024, para que ela possa cumprir seus objetivos.
Portanto, a utilização dos recursos até 31 de dezembro de 2023 resta inexequível, tornado imperativa a aprovação desta proposição legislativa, garantindo assim que a Lei Paulo Gustavo cumpra a tarefa para a qual foi criada, resgatar e fomentar a produção cultural no Brasil.
Paulo Gustavo foi um ator, roteirista, diretor, apresentador e humorista, responsável por sucessos como Minha Mãe é uma Peça. Ele morreu em maio de 2021 por complicações decorrentes da Covid-19. Música.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez levantamento sobre as políticas públicas e regulatórias relacionadas aos serviços de radiodifusão. O trabalho também analisou os programas do governo federal. O TCU concluiu que há riscos de as ações governamentais serem ineficientes. Isso porque falta institucionalização da política nacional de radiodifusão e também por deficiências no planejamento. Em relação aos processos de renovação das concessões, o tribunal identificou fragilidades que podem resultar no descumprimento de obrigações previstas em contrato. Também há riscos de que a renovação seja feita de forma sucessiva e sem critérios claros. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova crédito de mais de 15 bilhões de reais para compensar perdas de estados e municípios.
Relator afirma que a área técnica vai avaliar se fatiamento da reforma tributária é possível.
Câmara prorroga prazo para municípios elaborarem planos de mobilidade urbana.
Boa noite. Os deputados aprovaram o projeto de lei que dá mais tempo para os municípios desenvolverem seus planos de mobilidade urbana. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga prazo para os municípios elaborarem seus planos de mobilidade urbana. As cidades com mais de 250 mil habitantes poderão fazer isso até 12 de abril de 2024. As cidades maiores terão um ano a mais, até 12 de abril de 2025. Esses planos envolvem soluções de transporte para a população, além de carros, como sistema de ônibus, metrô e outros. A lei que instituiu a obrigatoriedade de elaboração dos planos foi aprovada em 2012. O prazo inicial era de 3 anos. Desde então, o prazo foi prorrogado 4 vezes, até vencer no ano passado, para os municípios menores, e em abril de 2023, para os maiores. O projeto que prorroga o prazo mais uma vez foi apresentado pelo governo a pedido dos prefeitos. Isso porque a mesma lei que definiu os prazos prevê que os municípios que deixarem de apresentar os planos ficarão impedidos de receber recursos federais destinados à mobilidade urbana, o que inclui emendas parlamentares. Eles só poderão receber recursos federais para custear a elaboração dos planos de mobilidade. De acordo com o relator da proposta, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, menos de 80% dos municípios com mais de 250 mil habitantes elaboraram o plano. Esse percentual é ainda menor em relação aos municípios menores, apenas 13%. O relator defendeu a urgência para a aprovação do projeto, que teve origem em uma medida provisória que perdeu a validade sem ter sido votada.
No mesmo sentido de uma medida provisória que há pouco perdeu a validade, para prorrogar o prazo de apresentação dos planos de mobilidade por parte dos municípios, porque esses municípios ficarão impedidos de receber recursos caso não tenham mais um prazo para apresentar tais planos.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi alvo de críticas. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, as constantes prorrogações comprometem a lei.
Aprovam-se leis aqui que não são cumpridas e depois nós ficamos prorrogando a vigência delas. É o que está acontecendo aqui com o plano de mobilidade urbana que deveria ter sido já há 10 anos. E agora, mais uma vez, se abrirá uma prorrogação para que os municípios que não fizeram seus planos possam fazê-los, porque senão não receberão emendas parlamentares. Se é para prorrogar indefinidamente, então que se revogue a lei.
Para deputados da base do governo, a prorrogação do prazo é necessária porque a maioria dos municípios não tem recursos nem pessoal qualificado para elaborar os planos. A pandemia também foi lembrada como empecilho, como disse o deputado Dair Cunha, do PT de Minas Gerais.
O fato é que nós tivemos um processo de pandemia que impediu que estes projetos fossem adequados, votados, discutidos nos municípios brasileiros.
O projeto que prorroga prazos para os municípios elaborarem seus planos de mobilidade urbana seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Para delegado Palumbo, do MDB, a falta de energia elétrica que afetou a população de São Paulo nos últimos dias expõe falhas de todo o sistema. Ele critica a empresa Enel pelo péssimo serviço e a agência reguladora ANEEL por não fiscalizar as concessionárias. O deputado ainda cobra uma atitude da prefeitura, afirmando que a população paulistana não pode ficar à mercê de uma empresa que presta um serviço deplorável.
Sobre a falta de energia em São Paulo, Arlindo Quinalha, do PT, informa que nos últimos 5 anos, as empresas de distribuição já receberam multas que somam 211 milhões de reais. Ele questiona a eficácia das multas, pois a punição parece ser mais vantajosa do que investimentos em manutenção. O deputado defende uma reavaliação sobre o papel das agências reguladoras, sugerindo que elas tenham poder de revogar concessões para corrigir abusos.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, está preocupado com a privatização de empresas de energia elétrica e seus impactos negativos. Ele afirma que as concessionárias demitem funcionários e reduzem salários após a compra, causando problemas em vários estados. O parlamentar alerta que a Eletrobras passa por um processo de sucateamento e que sua privatização pode resultar em apagões nacionais.
Por sua vez, Kiko Seleguin, do PT, afirma que situações de falta de luz, como a que atingiu a população de São Paulo, têm sido cada vez mais frequentes. O deputado critica a postura dos gestores locais diante do que aconteceu. Segundo ele, o governo de São Paulo e a prefeitura paulistana foram covardes ao não cobrarem da Enel medidas mais rápidas e eficientes para a solução do problema.
João Daniel, do PT, observa que experiências internacionais já demonstraram que água e energia não podem ser transformadas em mercadorias privadas. Ele pede ao governo de Sergipe que não privatize a companhia de saneamento para garantir qualidade do serviço prestado à população. O deputado argumenta que a empresa é um patrimônio do Estado que precisa de investimento, planejamento e gestão.
Segurança Pública.
De acordo com Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, a política desarmamentista do governo federal fechou diversas empresas e desempregou cerca de 50 mil pessoas. Ele acusa o executivo de usar uma pauta ideológica para perseguir cidadãos que têm armas legalmente registradas e ainda chama de mentiroso o argumento de que as armas lícitas abastecem o crime organizado.
Dimas Gadelha, do PT, expressa sua indignação e tristeza pelo assassinato do vereador de São Gonçalo, Cici Maldonado, do PL. Ao cobrar respostas das autoridades, ele informa que é o terceiro crime com viés político na cidade. O deputado destaca que, apesar de o vereador ser de um partido de oposição, eles mantinham diálogos produtivos com o intuito de melhorar a vida e a segurança da população.
Relações Exteriores.
O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshain, se reuniu com deputados de direita na Câmara para mostrar imagens captadas por câmeras instaladas em capacetes de integrantes do grupo extremista Hamas no dia 7 de outubro. As imagens repercutiram entre os parlamentares.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, reafirma que o Hamas não é um grupo político, mas terrorista, que foi criado com o objetivo de exterminar os israelenses. O parlamentar considera inaceitável qualquer tipo de apoio a quem é capaz de atos brutais, como os que aconteceram no dia 7 de outubro.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, condena a barbárie cometida pelo Hamas e reafirma seu apoio à resposta de Israel por entender que é a única forma de alcançar a paz na região. Ele ainda acusa parlamentares de esquerda de hipocrisia por chamarem os invasores dos palácios dos três poderes de terroristas e se negarem a fazê-lo em relação ao grupo palestino.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, relata que os vídeos disponibilizados pela Embaixada de Israel mostram atos de crueldade, inclusive o assassinato de recém-nascidos. O deputado ainda critica o governo federal por entender que o país segue um caminho de destruição e desordem ao não condenar o Hamas como um grupo terrorista.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo,
também assistiu às imagens que mostram atrocidades cometidas pelo Hamas. Indignado e chocado com os atos cruéis, o deputado reclama do silêncio de partidos de esquerda contra a barbárie e reitera que quem defende terrorista também é terrorista.
Por sua vez, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que, ainda que as ações do Hamas sejam inaceitáveis, a reação de Israel vai além do direito de defesa e visa exterminar os palestinos. Para pôr fim à dor imposta principalmente às crianças palestinas, o congressista clama pelo fim imediato da guerra e uma negociação serena que respeite a criação de dois estados.
Por outro lado, Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, se diz estarrecido com as imagens de terror feitas pelo Hamas no dia do ataque contra Israel em 7 de outubro. Para o deputado, é inadmissível que partidos de esquerda no Brasil defendam grupos extremistas que estupram mulheres e matam crianças inocentes.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, classifica as imagens do Hamas como atrocidades praticadas por um dos grupos mais violentos do mundo. O deputado ainda critica a postura da esquerda diante do conflito, acusando a base governista de apoiar o grupo terrorista. Ele afirma que os membros dos partidos de esquerda também são responsáveis pelo que está acontecendo no Oriente Médio.
Já Ivan Valente, de São Paulo, ressalta que o PSOL condena qualquer violência contra civis, seja do lado israelense ou palestino. O deputado pondera, no entanto, que não ouviu ninguém da oposição falar que há mais de 10 mil palestinos soterrados devido aos bombardeios de Israel, entre os quais milhares de crianças. Ele pede que as perdas do lado palestino não sejam ignoradas.
Delegado Éder Mauro, do PL do Pará, observa que a luta de Israel não é contra os palestinos, mas contra os terroristas do Hamas. Ele acusa parlamentares de esquerda de conivência com as atrocidades do grupo extremista. E ao citar a operação da Polícia Federal contra um possível ataque do Hezbollah, outro grupo paramilitar islâmico, o deputado acusa o governo federal de receber terroristas e ditadores em território nacional.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a realização de audiência pública sobre o conflito Israel-Palestina requerida por parlamentares da esquerda. Ele condena cartaz exibido durante o debate que tem o desenho de um X sobre a bandeira de Israel. Ele afirma que a imagem pode ser comparada com o antissemitismo de Hitler, que pregava o extermínio do povo judeu.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, entende que mensagens que propagam o antissemitismo, que é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra judeus, não ajudam no processo de paz no Oriente Médio. Na avaliação do deputado, a Palestina só será livre de verdade quando for livre do Hamas e de todo grupo extremista.
Por sua vez, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, se dirige à comunidade judaica para reafirmar que a esquerda brasileira repudia todo tipo de preconceito, inclusive o antissemitismo. Apesar de condenar as ações do governo de Israel contra os palestinos, a deputada reitera que é inaceitável qualquer violência contra o povo judeu que vive no Brasil ou preconceito contra seus valores e seus costumes.
Economia.
Relator afirma que a área técnica vai avaliar se fatiamento da reforma tributária é possível. A proposta foi aprovada pelo Senado e partes comuns às duas casas poderiam ser promulgadas. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que vai aguardar a redação final do texto aprovado pelo Senado para avaliar se será possível o fatiamento da proposta. Segundo ele, o fatiamento só será possível se não comprometer a estrutura constitucional da PEC. O chamado fatiamento de uma proposição ocorre quando as duas casas do Legislativo promulgam uma proposta aprovada com um texto em comum e deixam para discutir nos plenários de cada casa aquilo que foi divergente.
Não posso afirmar isso porque na construção do texto você pode ter uma modificação que estruturalmente comprometa a emenda constitucional.
Em relação às modificações dos senadores ao texto original da Câmara, Agnaldo Ribeiro afirmou preferir ter o conhecimento pleno do texto para ter um dimensionamento do que foi aprovado antes de opinar. Segundo Ribeiro, determinadas concessões são necessárias para que o texto possa ser aprovado.
O texto que foi aprovado na Câmara é o texto que você desejava? Não. Eu desejava um texto que era o meu texto. Mas, na política, você tem que fazer determinados ajustes para que se aprove o texto. Não adianta você ter o melhor texto, que é um texto teórico, que você não pode aprovar.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que as duas casas garantiram a maioria constitucional do texto da proposta e que esse foi um passo fundamental. Segundo ele, a expectativa do governo é que a reforma seja promulgada ainda este ano e que, a partir do ano que vem, o Executivo vai se empenhar na aprovação das regulamentações das leis complementares da proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Educação.
Afonso Rand, do PP Gaúcho, repudia as questões do Enem 2023, que, segundo ele, surpreenderam pelo conteúdo ideológico e ataque ao agronegócio. O deputado observa que o agro inclui a agricultura familiar e o médio trabalhador rural. O parlamentar acrescenta que o setor responde por 29% dos empregos diretos no país e pela alimentação de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta.
Como professora, Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, condena a politização excessiva da educação dos jovens e acusa o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de ter praticado doutrinação ideológica. De acordo com a parlamentar, a prova demonizou o capitalismo e quem gera emprego e riqueza no país.
Reynold Stefanes, do PSD do Paraná, critica as provas do Enem aplicadas no último fim de semana. O deputado pede a anulação de 3 questões que, na sua visão, atacam o agronegócio e o produtor rural. Ele cobra a punição dos responsáveis pela elaboração das perguntas e ainda critica o ministro da Educação, Camilo Santana, por permitir que o Enem tenha cunho ideológico.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, também pede a anulação da prova do Enem 2023, afirmando que as questões foram ideologizadas e mal elaboradas. Na avaliação do parlamentar, o Ministério da Educação e o INEP, instituto responsável pela realização do exame, merecem nota zero.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, expressa preocupação com a qualidade do ensino superior no Brasil. Segundo ele, as universidades públicas, em vez de selecionar os melhores alunos, têm priorizado a elaboração de provas com questões ideológicas, subestimando alunos competentes e prejudicando o próprio sistema educacional.
Votação.
A Câmara e o Senado aprovaram crédito especial de 15 bilhões de reais para compensar perdas de arrecadação de estados e municípios. A reportagem é de Silvia Munhato.
O Congresso Nacional aprovou o projeto que abre um crédito especial de 15,2 bilhões de reais no orçamento de 2023 para compensar estados e municípios por perdas de arrecadação, além de remanejar recursos entre os ministérios. Os parlamentares ressaltaram a urgência de aprovar a proposta neste final de ano, quando muitos prefeitos estão com dificuldades para fechar as contas. Por acordo, os parlamentares retiraram da pauta 33 grupos de vetos presidenciais e 6 outros projetos de créditos orçamentários que devem ser votados no dia 23. O projeto aprovado pelo Congresso estabelecia originalmente um crédito especial de 207,4 milhões de reais no orçamento de 2023 para atender os ministérios da Agricultura e Pecuária, Educação, Justiça e Segurança Pública, Transportes, Cultura, Defesa e Portos e Aeroportos. O governo enviou então uma mensagem para modificar o texto e incluir 15 bilhões de reais para compensação de perdas, já aprovada em lei complementar. Desse total, 8,7 bilhões devem atacar as perdas dos estados com a redução do ICMS de combustíveis e outros serviços em 2022. E 6,3 bilhões estão relacionados às perdas dos fundos de participação dos estados e municípios na arrecadação geral. O deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, relator do projeto, explicou que existe espaço fiscal no orçamento de 2023 porque o déficit das contas públicas está 75 bilhões de reais inferior à meta anual, que é de 216,4 bilhões. Pela liderança da minoria, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirmou, porém, que as contas públicas não estão equilibradas.
Nós estamos votando favoravelmente porque ele vai ajudar as contas dos municípios e isso é justo. Mas quanto tempo isso irá durar? Quanto tempo?
Para o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, o governo está atendendo às necessidades da população dentro dos limites fiscais.
Porque é lá no município, lá nos estados, que o povo está vivendo e reivindicando mais saúde, mais educação, mais assistência e infraestrutura.
Os recursos destinados a ministérios serão viabilizados por remanejamentos internos no governo. Eles devem afetar ações do Projeto Calha Norte, do Ministério da Defesa, obras rodoviárias e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Segundo o governo, os cancelamentos não devem prejudicar essas ações porque estão de acordo com a projeção de execução até o final do ano. O projeto que abre crédito de 15,2 bilhões de reais no orçamento de 2023 será enviado agora para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.